política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação.
A Justiça Eleitoral se pronunciou ontem à noite sobre o pedido de retirada do processo do vereador, do suplente de vereador Rui Medeiros, que pedia o mandato do vereador Ernesto Maia. Após sair do PTB, o Ernesto abriu a lacuna, né, após a janela, a possibilidade de perca do mandato e infidelidade partidária. E o suplente Rui, através dos seus advogados, entrou realmente na justiça pedindo esse mandato. É evidente que após a reação da mídia, houve uma série de desculpas e situações para se contornar o desconforto entre os vereadores, possível desconforto. Havia a tese que, segundo Rui, as filhas teriam entrado com essa ação sem o consentimento dele, mas na verdade que estava lá sendo representado no processo era realmente o nome do Rui. E também a desconfiança, por outro lado, de que isso poderia ser, ou pode realmente ter sido, uma manobra jurídica para que evitasse que o Ministério Público entrasse com esse pedido de perca de mandato. O fato é que o Rui pediu a retirada desse processo. Houve, em sua tramitação, uma análise por parte do Ministério Público. O juiz ofereceu ao Ministério Público, pediu ao Ministério Público parecer sobre essa retirada da ação. O Ministério Público se posicionou de forma favorável à retirada do processo e ontem a Justiça acatou. Então não existe mais a ação na Justiça movida por Rui Medeiros pedindo o mandado do vereador Ernesto Maia. É esperar agora para saber se nas eleições Rui terá êxito na tentativa de retornar à Câmara de Vereadores e ocupar a vaga deixada por Ernesto, ou se Ernesto, sendo eleito, permanecerá à frente do cargo de vereador. E guardar agora saber o desdobro dessa situação. O desconforto existiu, mas parece que ontem esse problema, né, que seria, na verdade, uma dor de cabeça para o Ernesto Maia, acabou. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai tentar um contato com o Rui Medeiros para que ele explique melhor essa história. Nós vamos saber também, inclusive por parte dos nossos debatedores, se há um entendimento, ainda se cabe, ainda há alguma apelação por parte do Ministério Público ou não. Mas essa é a grande novidade da política de ontem para hoje.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora, pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Vou fazer como Márcio Arantes. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, né? Você que ligou o rádio agora, nosso bom dia. Você que está de idade nova, parabéns. Nós vamos falar durante uma hora sobre os assuntos que estão em torno do poder no Brasil, em Pernambuco, aqui em Santa Cruz do Caribe, inclusive a desistência da candidatura, da reeleição de Jarbas Vasconcelos para senador. Daqui a pouco será pauta nesse programa. Entrevista também com o vereador Zezinho Buxim, vereador de situação, que falou sobre o engavetamento do pedido de CPI, ou dos pedidos de CPI, que foi feito pelo presidente da Câmara, Júnior Gomes. Câmara que retoma hoje as suas sessões. Portanto, muito assunto será debatido hoje aqui no programa. O Armando Monteiro oferecendo a vaga de vice ao prefeito de Caruaru, Zé Queiroz. Uma tentativa de buscar mais um partido à sua coligação. Enfim, muita coisa aconteceu de ontem para hoje. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcio Arantes. Bom dia, Eusébio, Thales Maia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Novamente recebendo a visita aqui do Eusébio Pereira. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique, Thales, Márcia e ouvintes.
Thales Maia conosco. Bom dia, Thales.
Bom dia Márcia, bom dia Ney, bom dia Renique, Eusébio.
Pois é, antes de começar o programa, nós já vamos para o intervalo, né? Porque estamos aqui em bloco atrasado, mas na volta já inicia as nossas discussões. Vamos ter um contato com o Mago Martins, com o Hinaldo Sampaio, saber a repercussão que está causando na política do Estado a desistência insistência de reeleição de Carlos Vasconcelos não será mais candidato a senador, indicando o PMDB para compor a coalizão de partidos junto com o PSB e o deputado Raul Henri para a majoritária da coligação. Não sabe ainda se Raul Henri será candidato a vice-governador, a senador, a coisa alguma. Vamos tentar daqui a pouco saber a leitura que está sendo feita no Recife pelos nossos correspondentes, os jornalistas Magno Martins e Hinaldo Sampaio. 8h14, vamos ao intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Vamos ver agora a matéria que é destaque hoje, blog do Hinaldo Sampaio. Uma novidade também na política, o Armando Monteiro oferecendo a vaga de vice ao PDT e busca Zé Queiroz para ser candidato. Será que é possível isso com as alianças que se formaram entre o governo do estado e a prefeitura de Caruaru? Vamos ouvir a matéria.
Blog do Hinaldo Sampaio. Armando oferece a vaga de vice ao PDT pernambucano. O senador Armando Monteiro, pré-candidato do PT ao governo de Pernambuco, resolveu entrar na briga para conquistar o apoio do PDT. Ele se reuniu em Brasília nesta quarta-feira com o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, e fez uma proposta tentadora. Oferece a vaga de vice em troca de apoio dos pedetistas. Armando argumentou durante a conversa que seu pai, Armando Monteiro Filho, pertenceu ao PDT durante muitos anos. Foi amigo do ex-governador Leonel Brizola e ministro de Agricultura do presidente João Goulart. Lupe informou ao senador que vai tratar junto com os dirigentes do PDT em Pernambuco, ou seja, com o presidente regional José Queiroz, que é bastante ligado ao governador Eduardo Campos.
Horas e 23 minutos, na linha o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Nós acabamos de ver agora a matéria postada no seu blog, o Armando oferecendo a vice para o PDT de Pernambuco. A chance de Zé Queiroz aceitar essa possibilidade?
Olha, Ney, você sabe que na política tudo é possível, inclusive, ou sobretudo na nossa, onde as incoerências aparecem a cada eleição, né? Eu acho apenas que é pouco provável o presidente José Queiroz sair da companhia do governador Eduardo Campos para se juntar à do senador Armando Monteiro, né? Queiroz é devedor do governador, foi 3 vezes a Caruaru para participar de atos da campanha dele. Ele em determinado momento da campanha, ele esteve ameaçado pela candidata da oposição, a Miriam Lacerda, e por isso eu não vejo disposição nenhuma, nem do prefeito José Queiroz, nem do seu filho, o deputado federal Vovô Queiroz, e nem tampouco do presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Ochoa, e essas 3 pessoas são quem comandam hoje o PDT de Pernambuco, não vejo disposição da parte delas de participarem de uma chapa de oposição aqui ao governo de Eduardo Campos. Então, acredito que o mais provável é a redução da aliança PDT-PSB, até porque, Ney, já foi acordado lá atrás que o PDT liberaria as direções regionais para fazer as alianças que melhor atendessem aos seus interesses nos estados. O senador Armando Monteiro está no papo dele, né, procurando se fortalecer. Esteve com o presidente nacional do partido fazendo essa proposta, né, com o Carlos Lupe, oferecendo a vaga de vice. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso ocorrerá.
A gente falava aqui, Hinaldo, em off, o Eusébio, inclusive, disse aqui que parece que Armando está meio sem opção, né? A impressão que causa é que, enquanto Eduardo tem demais, Armando está escasso as possibilidades para ele.
É, eu acredito que o senador Armando Monteiro ainda terá o apoio do PT. Não vejo a essa altura do processo nenhuma disposição dos petistas de lançarem candidato próprio, até por falta de opção, né? Uma candidatura para o PT teria que ser com o senador Humberto Costa ou com o deputado federal João Paulo. Nenhum dos dois manifesta interesse nessa candidatura. Então, como a direção nacional do partido já externou isso mais de uma vez, de que deseja uma aliança do PT com o PTB em Pernambuco, eu creio que é o que vai acabar prevalecendo. A direção nacional comunicou aqui, o próprio presidente do partido, Rui Falcão, esteve aqui em Recife há 15 dias e disse que até 23 de março o PT terá que ter decidido o que pretende fazer na eleição. O debate interno já começou, né? Houve uma reunião na última segunda-feira, a presidente Tereza Leite então estabeleceu um calendário, que criou uma comissão para cuidar da etapa eleitoral, do processo, e até o dia 23 de março terá uma posição definitiva sobre a eleição. O senador Armando Monteiro queria antecipar isso agora para fevereiro, mas o PT não concordou. E aí o senador vai ficar aguardando até lá por essa resposta do PT, que deverá ser positiva a ele, e então vai oferecer a vaga de senador para os petistas. O próprio Armando quer João Paulo, mas João Paulo está na dúvida se aceita ou não. Mas com essa desistência do senador Jarbas Vasconcelos, pode ser que ele se anime para entrar no processo.
Tá certo, Hinaldo. Muito obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Bola.
8:28, conversamos com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, e agora temos entrevista.
Entrevista. Entrevista.
Na linha, o suplente de vereador, ex-vereador Rui Medeiros. Rui, bom dia.
Bom dia, Ney.
Você tá na estrada, né?
Vou fazer uma paradinha aqui ter o prazer de participar do seu projeto.
Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, Rui, eu vou ligar novamente pra você, porque a ligação tá com um problema aqui, tá certo? Vou ligar novamente e você aguarda aí, tá certo? Romini.
Tá aí, a ação ontem no WhatsApp tinha visto até o doutor Neitz colocando que o processo do pedido do mandato pelo ex-vereador e suplente Medeiro tinha sido arquivado, né? Tinha sido tirado. Teria sido aceito pela justiça o pedido de retirar o pedido do mandato de Ernesto Maia. E aí, depois de uma luta, né? Que desde novembro vinha esse impasse.
Causou inclusive um mal-estar danado.
Né? Um mal-estar, O Ernesto, de certa forma, foi surpresa, mas depois ele com o Rui foi ajeitando a situação. O Rui demonstrou que não era interesse dele tomar o mandato de Ernesto. E aí a situação agora foi resolvida.
Vamos ouvir agora. Rui, bom dia.
Bom dia, Ney.
Agora sim. Rui, essa ação, todo mundo quer saber o seguinte: você realmente quis entrar com esse pedido do mandato de Ernesto ou não?
Não, em hipótese alguma. O problema é que nem todos conhecem da lei eleitoral. E eu simplesmente fiz uma petição através de advogados em Caruaru para que a Justiça Eleitoral tomasse conhecimento que eu era o primeiro suplente, tendo em vista que o partido, se não me informou, então eu teria um prazo de 30 até 60 dias para fazer essa comunicação. Só que a Justiça Eleitoral entende diferente. E nesse entendimento foi como se eu tivesse pedido uma Ernesto Maia. E isso, em hipótese alguma, iria acontecer na minha parte. Até porque Ernesto é meu amigo e eu sou o cabo eleitoral dele. E por outro lado, posso dizer aos ouvintes que eu não sou amigo da onça.
Rui, mas aí no caso, se o interesse não era de tomar o mandato, por que que você retirou o processo?
Porque a justiça acatou dessa maneira. Esse entendimento da justiça estaria, com essa petição que eu fiz, estaria solicitando o mandato dele. que não é essa a minha intenção. Então, foi um equívoco da minha parte por não ter conhecimento da lei eleitoral.
Rui, nesse caso agora, com a retirada do processo, e até então, como fica o relacionamento com o Ernesto e com o grupo?
Rapaz, olha, eu nunca me desatrelei do grupo, e Ernesto Maia é meu amigo pessoal, e eu vou torcer para que ele chegue na Assembleia Legislativa, independente de eu galgar a vaga dele. Se não, a amizade continua, e ele sabe disso. Você vai ter a oportunidade de conversar com ele, e ele vai confirmar.
Certo, então, Rui, muito obrigado, boa viagem. Não vamos estender, porque justamente você está parado aí na estrada para poder falar com
exato,
a gente.
Exato. Dá um abraço em todos.
Grande abraço, Rui Medeiros, participando conosco por telefone, 8 horas e 33 minutos.
Tá aí a situação, né? O Rui disse que não conhecia a situação, a justiça eleitoral, não conhecia das leis eleitorais, né? Mas aí estariam os advogados, uma bancada de 6 advogados para orientá-lo, né? Mas tá resolvido. Foi arquivado, passou, é um cabo eleitoral o vereador Ernesto Maia, né? Ernesto sempre disse que vinha conversando com o Rui, Rui ia tirar e realmente tirou. Mas eram 6 advogados.
O Eusébio chegou a levantar a tese, foi o primeiro que levantou a tese, e que isso poderia ser uma manobra, né? Para evitar que o Ministério Público pedisse esse mandato primeiro. Calma, Romenick, calma. Pode levantar agora, pronto. Dá água aqui, Márcia. Pronto, tá resolvido.
Isso mesmo, né? É muito confuso. Até a fala do próprio Rui é muito confusa dessa questão, desse processo. Pode, eu imagino que foi uma questão de manobra, só que veio à tona, né? Veio à tona todo o fato, mas segundo alguns entendimentos, o Ministério Público ainda pode entrar com a ação. O Ministério Público concordou com a desistência de Rui. O Ministério Público opinou concordando com a desistência dele. Nada mais do que isso, e o juiz acatou. Mas o Ministério Público, ele tem legitimidade, tem algum entendimento no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que diz que o Ministério Público pode entrar com o pedido. Até porque Ernesto falou muito em questão de que tinha argumentos, que tinha motivos para deixar o PTB, quando na verdade não tinha nenhum. Tanto que na chegada no partido que ele está hoje, ele disse que queria o número dele, o 14 do PTB. Não tinha nenhuma perseguição, não tinha nada, motivo nenhum que fizesse com que o Ernesto saísse do PTB, a não ser a possibilidade de entrar num partido menor e numa chapinha, quer dizer, rendimentos eleitorais e mudar de partido. Isso ficou claro.
O Ministério Público, ele precisa ser provocado para que isso aconteça, ou vai dar iniciativa única e exclusivamente dos promotores?
Veja, a questão é o seguinte: promotor de justiça voltado de processo, muitas vezes passa despercebido. Ele teria que ser provocado nesse sentido, dizer, teve essa situação aqui e aqui, e ele pode tomar a iniciativa. Agora, que muitas vezes, diante de tantos processos, tanta coisa, passa despercebido. O promotor, ele não vai estar acompanhando caso a caso de políticos que se desfiliaram.
Depender do interesse mesmo do promotor.
Mas aí é muito estranha essa situação. Mas ainda friso que há a possibilidade do Ministério Público, já que o caso veio à tona, né, estudinho, pode ser que o Ministério Público ainda tenha um entendimento de tentar esse mandato, que não pertence à pessoa, e sim ao partido.
Thales Maia, como fica dentro do grupo agora a questão do grupo em si, da União, depois dessa situação, né? Um suplente pedindo o mandado de um vereador.
Inclusive, essa notícia foi surpresa, né? Tanto para o próprio Ernesto, para todo o grupo, até porque Ernesto, antes de sair do partido, ele não era obrigado, né, a sair do partido, ele foi para esse partido buscando uma legenda menor, uma possibilidade maior, uma chance, né, para ser eleito. E antes disso, ele teve conversa com o próprio Rui, né, com o PTB, o próprio PB, com Armando Monteiro, se fosse necessário, documentações do partido, de expulsão e etc. O partido iria fornecer isso aí para ele. Então, quer dizer, ele fez todo um acordo antes de sair do partido, né? E
Então, quer dizer, quando essa ação chegou, caiu de surpresa para todo mundo, né? Tanto para o próprio partido, para os integrantes do grupo, para o próprio Ernesto, né? Então, por isso que eu descarto a possibilidade de que o Zé acabou de falar. Né? Mas tentando entender Rui, né?
Você
eu acho que
descarta a possibilidade do Ministério Público entrar com
não, ele? A questão de ser o tipo de forjado, né?
Sim, o Ministério Público não entrar.
Uma manobra, né? Jurídica. Uma manobra jurídica, porque na verdade, é como eu falei, caiu de fato de surpresa, inclusive poucos dias depois da que veio à tona o assunto, eu conversei com o Ernesto, ele ficou também surpreso, disse que tinha conversado com o próprio Rui, até porque ele sendo eleito, ele tinha grande chance de ser eleito para o estadual, o próprio Rui seria o primeiro a assumir. Mas tentando entender Rui, eu acho que ele quis dizer à justiça eleitoral o seguinte, olha, caso a justiça, porque o próprio Ministério Público, como o Zé falou, ele pode ser o autor, né, da ação por infidelidade partidária, né? Caso a justiça entre por conta própria, eu sou o suplente, né? Que seria para não dar essa vaga a outra pessoa, mas aí talvez a bancada de advogados não tenha entendido o que Rui pretendia, né? Que de fato ele não queria tomar a vaga de Ernesto, não queria ter essa briga jurídica com o próprio Ernesto, mas aí os advogados entenderam a melhor forma para ele, né? Claro, se você chega um suplente de vereador, outro sai do partido, eu entendo que a melhor para o Rui seria pedir o partido, né? A melhor opção para ele, juridicamente, seria pedir o mandato do vereador. Mas aí ele não queria isso aí. É tanto que ele fez o pedido, né? Foi em comum acordo e o processo hoje foi extinto, né? O Ministério Público caberia sim, né? Poderia pedir o mandato do Ernesto. Mas se ele já acabou com a extinção do processo, eu acho que dificilmente agora ele poderia entrar com outra ação pedindo novamente o mandato do vereador, né? Mas também ele é o autor da ação. É um dos autores, né? Pode ser o partido, o suplente, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, né? Até outro suplente poderia pedir dentro do prazo, né? Que eu acredito que já tenha expirado.
8:39. José, quer completar alguma coisa?
Não, porque ficou claro que havia um entendimento que o Ernesto não... Fala de Tales, ficou claro que o Ernesto não tinha motivo nenhum para sair do PTB. Foi só a questão eleitoral. Tanto é que tinha a possibilidade de uma expulsão
do partido,
ficou
como se fosse uma coisa forçada,
entendeu? Para dar uma legitimidade a Ernesto sair, quando na verdade não tinha muito nenhum.
Mas a gente sabe, inclusive, que na prática
isso acontece.
Quantas pessoas já saíram, né,
dos casos, de partidos, né? Exatamente. Políticos. Na última legislatura, por exemplo, no grupo de que está na situação, quase todos os vereadores migraram para o PSDB. Boa parte mudaram de grupo. Muita gente no PSDC, o PSDC depois ficou vazio. 8:40. Sobre, Thales, essa questão envolvendo, que foi noticiada agora, falada agora por Inaldo Sampaio, as possibilidades do Armando Monteiro na escolha do vice estão estreitas, né? Tá dando difícil.
Armando começou, inclusive, eu acho que ele é um forte candidato nessa aliança com o PT. Nós vemos aí, até pelas pesquisas, inclusive, quando é colocado o ministro, hoje em dia, mais conhecido do PSB, quem é? É o ministro, né, Fernando Bezerra Coelho. E quando se coloca o próprio ministro, o integrante do PT, Armando Monteiro, ainda se sai na frente, porque é um candidato que já tem uma proposta, foi senador, inclusive o mais bem votado no estado, né? As alianças, hoje é difícil costurar uma aliança quando a maioria dos partidos estão, né, ligadas ao governador Eduardo Campos, né? O PDT é um partido importante para a aliança, é um partido muito importante. Mas aí, durante todo o governo Eduardo Campos, o presidente da Câmara Legislativa, com o apoio do governo, foi o Guilherme Uchoa, né, que é do PDT, porque aumentou uma cadeira cativa lá na Assembleia. E assim, fica difícil o PDT hoje de Pernambuco, né, assumir esse compromisso com Armando Monteiro, né, principalmente depois dos investimentos do governo do estado na cidade de Caruaru, né. Mas aí Armando, quando teve essa conversa com o presidente nacional do PDT, e com a direção do partido a nível nacional, ele fez essa análise, né? O pai de Armando Monteiro foi ligadíssimo ao PDT, inclusive foi filiado ao partido, foi ministro na época, né? E era filiado por indicação do partido. Existem também as conversas aí, as alianças, eu não sei, eu acredito que Dilma e o PDT devem entrar fortemente nessas alianças aqui em Pernambuco, né? Porque o próprio Lula e o Planalto também afirmaram que tem interesse aqui na candidatura de Armando Monteiro. Então, quer dizer, muita água vai rolar ainda, né? Eu não posso aqui dizer que o PDT estará no palanque de Armando Monteiro, mas existem outros partidos aí, né, que hoje da base do governo, que talvez nessas negociações agora, o governo Dilma possa vir a se juntar com Armando Monteiro.
Inclusive aqui no município, né, Romenique, quem responde pelo PDT é a Frânio.
É a Frânio. Agora, eu vou dizer um negócio.
Teria que ter a Frânio apoiando o Armando Monteiro.
Aqui no município, né? Agora eu vou dizer uma coisa.
O Zé está confirmando ali que sim. Tô brincando.
Agora, daqui a pouco tu responde, Zé. Agora, assim, Thales, eu acho o seguinte. Já está na hora, em tempo, de fato, do presidente Dilma e o Lula entrar em Pernambuco. Porque os partidos não estão conseguindo se encaixar com o Mano Monteiro, né? O PT aqui está praticamente dividido em quem apoia Eduardo, em quem possivelmente poderia apoiar Mano Monteiro. O Guilherme Show não apoia Armando Monteiro de jeito nenhum. Não vai apoiar, não. Armando não está conseguindo sustentar o PP, tanto que tem a possibilidade com essa saída de Jarbas aí sim, né? Parece que dos tiros de Magno, esse vai dar certo, né? Raul Henrique provavelmente é o vice do governador de Eduardo, e aí vai sobrar o Senado para Eduardo da Fonte. O PT vai querer o Senado do lado de Armando, vai sobrar o quê para Eduardo da Fonte, né? Ou seja, os partidos que estão ao lado de Armando Monteiro não dá cauda nem para o eleitoral. O candidato de Eduardo, por enquanto, se a colocação for essa atual, o candidato de Eduardo vai ter mais que o dobro do tempo que Armando Monteiro terá em um guia eleitoral. A cauda de partidos de Armando Monteiro é mínima. É mínima, né? E aí é necessário que, de fato, Dilma e Lula venham e consigam fechar esses partidos para Armando Monteiro. Porque se ficar nessa... Não, o PT deixou livre para que nos estados busque sua melhor opção. Não, o PP apoia Dilma, mas deixou nos estados que pegue sua melhor opção. Não, tal partido é da base do governo, o PCdoB é da base do governo. Um exemplo, viu? É da base do governo Dilma, mas nos estados procure sua melhor opção. Nessa busca de melhor opção, pelo jeito, não vai ficar nada para Armando Monteiro, não.
Realmente, assim, eu concordo até em partes, né, com você. Realmente, a cauda de Eduardo Campos está muito grande. Mas também a briga pelos espaços dele também está muito grande, né? Ele pode aí conseguir negociar com dois ou três partidos e os outros que não tiveram espaço, né? E vão, claro, claramente vão buscar uma aliança com Armando Monteiro. Né? Nós temos aí partidos como o PCdoB, que nacionalmente está fortemente ligado à Dilma, né? Aqui em Pernambuco, no governo Eduardo Campos, né, vários outros partidos que a nível nacional está totalmente ligado ao governo Dilma e já declararam apoio, e aqui em Pernambuco está ligado a Eduardo Campos. Mas Eduardo Campos será o principal adversário de Dilma. E aí, para o projeto nacional, né, qual seria o mais importante? Seria abandonar uma aliança com o governador aqui de Pernambuco ou perder a presidência da República?
Mas essa linha não existe mais, não, Thales. Esse negócio de estar apoiando PT aqui em Brasília, isso deixa de existir.
De verticalização.
Essa verticalização acabou já faz tempo. Hoje é horizonte vertical. Isso de apoiar um aqui. O povo já está bem acostumado. Por exemplo, o deputado estadual apoia Zé aqui, lá fora já apoia outro. Para presidente aqui em Santa Cruz apoia um, já em Itacoatinga já apoia outro. Vai depender do interesse. Do interesse político.
O Lerdo de Pão de Açúcar é quem entende muito bem disso.
Não, e falando da questão presidencial, Eduardo e Dilma vão polarizar. Eu acredito que vão polarizar. Se os partidos estão aqui com Eduardo e nacionalmente com Dilma, perdem. Porque se Eduardo vencer, estão com Eduardo. Se Dilma vencer, estão com Dilma. Isso aí também fica claro. Agora que, no meu entendimento, é difícil para Armando. Muito difícil para Armando, porque Armando está sozinho na disputa. Até agora, nenhum outro pré-candidato não tem nenhum outro pré-candidato oficial. Armando nunca passa de 30% nas pesquisas, mesmo com apoio velado de Dilma e Lula. Ele já tem esse apoio. E ele nunca passa de 30% nas pesquisas. Os partidos, eu até coloquei na coluna nessa semana. Eduardo Campos joga xadrez. Armando Monteiro está jogando damas, porque tem dois partidos que já ficaram, já vieram para Pernambuco subserviente à questão do PTB, que é o PROS e o PSC. Né? O PTB perdeu dois de seus parlamentares para acomodá-los nesses dois partidos, para poder ter uma pequena coligação ali já certa, que é o PROS e o PSC. Os outros todos A maioria estão com o Eduardo e não é por conta de espaço no campo majoritário, não. É espaço dentro do governo que sempre tiveram.
Só para ter o PMDB vai ser o vice de Dilma e aqui vai ser Eduardo Campos.
É. E aí, esse jogo de xadrez, o Eduardo ele é muito esperto e ele está sabendo acomodar todo mundo. O Eduardo da Fonte é do Conselho Administrativo de Dilma. Toda semana ele tem reunião com Dilma. E está indo para a chapa de Eduardo Campos, provavelmente para ser o candidato a senador. Vai estar complicando cada vez mais para Armando Monteiro.
8:47, vou anotar essa frase do Zé, né? Armando Monteiro, não, Eduardo Campos joga xadrez. Armando Monteiro está jogando dama. É complicado. Nós temos uma matéria com o Rui Medeiros, não sei se vai dar tempo. Rui não, Rui já foi, né? Com o Zezinho Tim. Eu não sei se vai dar tempo, porque nós estamos aguardando agora um contato com o deputado federal Mendonça Filho, que inclusive foi escolhido para a liderança do DEM em Brasília, e está um rolo danado com as denúncias que estão sendo feitas em torno do Mais Médicos, não é isso, Romenico?
A gente está até comentando aqui nesse momento, né, a questão da denúncia da médica cubana, né, sobre... está envolvendo tudo, né, pagamentos que deveriam ser um valor, está sendo outro, principalmente para os médicos cubanos, essa é a denúncia dela, que vem a envolver até a Polícia Federal com grampos em seus telefones, né, e monitoramento para onde a mesma estaria deslocando, e foi o maior fuzuê, segundo o Eusébio, até pronunciamento, né, do ministro da Justiça e da Saúde, e a oposição agora vem bater no carro-chefe que será das eleições de Dilma Rousseff, né, que o carro-chefe das eleições de Dilma Rousseff, com certeza, além de ProUni, Minha Casa Minha Vida, o PAC 2, Mais Médico, vai ser linha de frente, né, e aí acharam, de certa forma, uma que vai estar batendo nesse carro-chefe da campanha de Dilma Rousseff, que é o médico. E aí quem pegou, levantando essa bandeira nas denúncias, é justamente o líder do DEM em Brasília, o Mendonça Filho, que pegou, né, essa denúncia e levou de fato para a Câmara Federal e colocando essas denúncias à frente.
Estamos aguardando ainda o contato com o deputado federal Mendonça Filho. Isso vai ser possível, está numa reunião, né? Mas a gente tenta daqui a pouco. Chega aqui o ex-prefeito Tonho do Pará, né, aqui no estúdio, visitando a gente. Aproveita, Tonho, já que o senhor está aqui, sente aqui, fica à vontade, né? Vamos conversar. Pode trazer aqui. O pega outra cadeira ali. Eusébio, rapidamente, essa questão envolvendo, inclusive, os mais médicos, coloca Mendonça Filho numa visibilidade enorme. Né? O DEN não está lá com esse tamanho todo. Ele é líder na esfera nacional, é importante, mas a postura dele em si é que fazer com que as coisas dê a ele uma visibilidade bem maior.
Claro, claro, e ontem mesmo, já rede nacional falando disso, o Jornal Nacional falou, o grande tema do Jornal Nacional, que é o principal jornal do país, foi justamente essa questão dessa denúncia, e estava lá o pessoal do DEM, que hoje é considerado uma pequena legenda, tem um histórico de ser grandioso, mas hoje é uma pequena legenda, mas tem dado uma visibilidade e vai dar uma visibilidade muito grande ao DEM e, consequentemente, ao seu líder, que é Mendonça Filho.
Nove horas, deixa eu ouvir aqui o bom dia de Tonho do Pará. A gente vai interromper, viu, Tonho, rapidinho, aguardando a entrada de Mendonça, mas continuamos com o Toninho. Então, chegou aqui, está visitando a emissora, mas chegou, tem que falar. Bom dia.
Pois é, Ney. Bom dia a todos vocês que estão aqui presentes. A Thales, bom dia.
Eusébio.
Eusébio, meu amigo Eusébio, muito bem. Eusébio, prazer lhe ver. Thales também. Ney, Romenico. Dizer a vocês que, ao povo, aos ouvintes, dizer a você, Ney, que vim lhe fazer um convite. Eu estou completando 50 anos de idade e no próximo sábado, dia 8 de fevereiro, vamos fazer lá uma brincadeirinha. Meus amigos do Pará estão lá promovendo uma brincadeira a partir de 4 da tarde, 5 da tarde. Vem aqui na rádio para dizer a você que estão todos convidados da rádio.
Convite é extenso também a toda a população.
Pois é,
vai ser necessário que.
Justamente, é estender esse convite a toda a população de Santa Cruz, da nossa região, certas pessoas que me conhecem, que puderem me dar o prazer de ir lá dar um abraço, será muito bem-vindo. Acertá-los, tá? Você, a toda a sua família, a você também. Então, todos os ouvintes, o povo da zona rural, a nossa vila de Poço Fundo, eu quero Magana, Poço Fundo, os sítios, a nossa toda a zona rural, dizer a vocês que estão convidados para no próximo sábado a gente comemorar essa data, que 50 anos eu quero fazer agora 100, mas 50 não é mais como fazer. Vou pros 100, se Deus quiser.
Vai ser aqueles aniversários de gente rico nosso, que são algumas pessoas, vai ser aniversário...
Não, lá é do povo, tá certo, quem tá completando um ano sou eu, mas a festa é nossa, é do povo, é dos meus amigos, então não tem prazer maior na minha vida do que compartilhar esse aniversário com meus amigos e com todo mundo. Então estão todos convidados, todas as classes trabalhadoras, as costureiras, os cortadores, os serventes, os pedreiros, os mototaxistas, os toyoteiros, enfim, a população santacruzense e a população da nossa região, meus amigos, aqueles que puderem tirar um tempinho no sábado à tarde, dar um pulo na Vila do Pará, será bem-vindo e será um prazer muito grande para esse que vos fala.
E a atração não é Cavaleiro do Forró, não, né?
É não, é Cavaleiro do Catanha, tá certo? Infelizmente, eu não tenho essa condição de trazer, nem arrumei um patrocinador, mas quem sabe outra data, se Deus quiser, Venique, mas é Cavaleiro dos Catanha, nosso amigo Toninho Catanha, é Laranjinha, é Zuzu lá do Pará com a banda Pokémon, e a gente hoje até, eu quero pedir ao César, me tá, dizer que teve a Vila do Pará, o estado de luto, fale-se, pessoa muito querida da nossa vila, seu Inácio Moura, dizer a família Moura, a Galego, que ele é tio de Galego de Mourinha, tá certo? Mas aos seus filhos, principalmente às suas filhas, seu Inácio tem um monte de filha, então aos seus amigos, seus parentes, a família do Pará está de luto, mas a vida é assim, dizia a Terezinha, a esposa do seu Inácio Moura, meu forte abraço e que se pegue com Jesus, porque tudo é do Pai. E aí não tem dúvida que hoje a gente tem sentimento, mas no sábado estamos lá para comemorar esse aniversário de outro filho da terra.
E aproveito daqui a pouco a presença para perguntar sobre a pré-campanha, mas nós temos uma entrevista agora direto de Brasília.
Entrevista. Entrevista.
Na linha, o deputado federal Mendonça Filho. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Prazer estar com você. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz da região.
Deputado, antes de qualquer coisa, parabéns, né, pela liderança do Democratas na Câmara dos Deputados. Certamente o senhor vai cumprir esse papel com muita responsabilidade, porque, apesar de todos os problemas do DEM, o senhor nunca abriu mão desse partido, não é verdade?
É verdade. E continuamos aí na nossa posição e assumimos essa semana a liderança do partido, do Democratas aqui na Câmara Federal, e pretendemos e imaginamos que vamos exercer com fidelidade ao eleitor, com respeito ao povo brasileiro, defendendo os interesses de Pernambuco, enfim, fazendo com que a gente possa ter uma boa capacidade de resposta a partir do mandato que nós exercemos aqui no Congresso Nacional.
Não é fácil, não é, deputado, ser oposição a um governo que une tantos partidos, como é o presidente Dilma, mas o senhor já consegue aí um resultado importante em meio às discussões e denúncias envolvendo o programa Mais Médicos, não é isso?
É verdade. Aí, é lamentável o episódio ocorrido. Eu defendo que a gente possa ofertar mais médicos para a população, até porque houve falta de planejamento no governo do PT, que poderia ter aumentado o número de vagas na administração da presidente Dilma, de faculdades de medicina, inclusive interior, não o fez e hoje tem que trazer médicos do exterior. E o que isso significa na prática também é que, infelizmente, a gente tem um quadro onde um médico boliviano, ou espanhol, português, ganha diferente do médico cubano. O espanhol ganha 10 mil reais por mês e o cubano ganha pouco mais de 900 reais no Brasil e outro pedaço vai receber quando voltar a Cuba. Um regime que é quase que de semi-escravidão, onde eles são vigiados. E ontem nós recebemos aqui na Câmara, aliás, antes de ontem, uma médica cubana que resolveu desistir do programa.
Tá certo, deputado. Eu agradeço a sua participação. Não vou esticar, porque eu sei que o senhor está aí no meio de uma reunião, parou um pouquinho para conversar com a gente. Muito obrigado pela atenção e boa sorte aí nos trabalhos. Bom trabalho.
Obrigado, Ney. Um abraço forte para você, um abraço fraterno para todo o povo amigo de Santa Cruz da região.
Então, ouvimos o deputado federal Mendonça Filho. Ele realmente está no meio de uma reunião, parou rapidamente para conversar conosco aqui no programa Rádio Debate. Toninho do Pará conosco. Toninho, como é que está a pré-campanha? É evidente que uma campanha de deputado estadual, ela não começa de um dia para a noite, ela tem que ter todo um planejamento e cidades a serem articuladas. já está havendo essa articulação nas cidades?
Sim, Ney. A gente tem um trabalho em Recife, mas dentro desse trabalho e também após o trabalho, porque eu fico de segunda a quarta-feira, geralmente é a quinta na quarta. E na hora que eu me desocupo um pouco, vou-me embora, cuidar da minha campanha, está se vestindo. Eu costumo dizer que minha campanha, graças a Deus, ela está se arrumando, está se vestindo, é uma pré-campanha, para se Deus quiser, a partir do período legal, eleitoral, tá certo, que é após junho, é em julho, a gente poder ir para as convenções e tudo dando certo, Deus quiser, vou estar a postos, novamente vou propor meu nome para que a população possa analisá-lo e ser agraciado, se Deus quiser, mais uma vez, até porque eu agradeço a Deus, agradeço ao meu povo, nunca pedi uma política e me renovei de alegria e acredito em mim mesmo, eu estou muito comigo mesmo, então graças a Deus estou pronto para contribuir na construção da infraestrutura da nossa região e automaticamente servir as pessoas, então eu estou aí me arrumando na minha pré-campanha, se Deus quiser, poder colocar meu nome para voltar à casa Joaquim Nabuco.
No estado, Tonho do Pará já definiu se estará com Armando Monteiro ou o candidato do governador?
Parece que não. Essa coligação vai deixar
soltos. A gente tem aí uma chapinha, certo? Eu disse a vocês aqui, me lembro que outra passagem que eu tive aqui, eu disse que só ia colocar meu nome se realmente acontecesse uma chapinha. E graças a Deus essa chapinha aconteceu. E aí eu já defini, realmente sou candidato a deputado estadual, se Deus quiser. E então essa chapinha ainda está indefinida. Como eu sempre disse, ainda tem muitas coisas a acontecer, tanto no cenário estadual como no cenário federal. Então eu estou dando aí um tempo, estou cuidando da minha campanha, para em seguida, se Deus quiser, ver aí como é que o nosso partido vai seguir, como vamos fazer.
Em condições de, sendo hoje um membro do governo do estado, ficar numa campanha de Armando?
Olha, Ney, eu já pensei isso com o governador, a minha linha política, eu venho de Arraio, frente da emergência, e segui sempre do lado da esquerda e das frentes populares trabalhistas. Então, há 3 anos atrás, o nosso grupito, que eu, principalmente, votei em Eduardo Campos, votei em senador Humberto Costa e Armando Monteiro. E lutei muito, e pedia muito, e torci muito para que o candidato do governador fosse Armando Monteiro. Entre uma conversa dele lá, tivesse uma harmonia de que o candidato, eu acho que era apoiado pelo governador e o grupo de esquerda, Pernambuco, das frentes próprias trabalhistas, pudesse apresentar Armando Monteiro. Como teve essa divisão, então eu estou dando tempo, e já disse isso a ele, vamos esperar, vamos deixar as coisas realmente esclarecidas, quem é candidato, quem é quem, até agora nós só temos Armando Monteiro como candidato, como pré-candidato, o governo do estado ainda não tem um outro nome, então vamos deixar se esclarecer para que eu possa tomar a minha definição e automaticamente buscar a condição de ganhar, até porque eu tenho mostrado isso, a nossa ala política perdeu no município de Santa Cruz do Capibaribe, é preciso que a gente possa ganhar no estado para depois voltar para competir no município com igualdade e automaticamente com condições de ir buscar novamente e retomar os trabalhos em Santa Cruz.
Então vamos reformular a pergunta. Tonho do Pará quebraria a linha de apoio à história com a Raiz, porque seria candidato de Eduardo, ligação familiar com a Raiz, e apoiaria Armando Monteiro?
Sem dúvida, até porque Armando Monteiro sempre foi dessa linha de trabalhista, tá certo? Então, aonde eu estiver, eu tô muito bem, entendeu? Qualquer um dos dois, eu estou muito bem, até porque é de uma linha popular e trabalhista, já sempre foram. Infelizmente, não deu certo o apoio de Armando, o apoio de Eduardo a Armando Monteiro, ou vice-versa, e eu não sei, eu ainda tenho essa esperança, quero deixar isso bem claro, eu ainda tenho essa esperança que daqui para lá ainda possa se arrumarem e poder ter aí uma unificação entre Armando e Eduardo, até porque Armando, eu tenho escutado Armando e ele não bate em Eduardo Campos. Tá certo? Eu tenho escutado Armando Monteiro, tenho acompanhado. Se vocês analisarem isso, Armando Monteiro não bate em Eduardo, nem Eduardo em Armando Monteiro.
Vindo para o evento aqui de Armando, quando Armando esteve em Santa Cruz, por que motivo?
Porque estava ocupado quando os meninos me ligaram. Eu tive até aqui na rádio, quando o Zé Augusto me ligou, já foi no penúltimo dia, eu tinha obrigações no trabalho, eu tinha aqui com um monte de coisa para fazer, e aí infelizmente não deu, eu tinha que ser Recife quando foi. Se eu soubesse que Armando ia, até porque ele demorou a chegar. Estava de 11 horas na Câmara, marcado de 11 meio-dia, e ele chegou, me parece, atrasou um pouco. Duas. Até tinha dado para mim vir, mas eu digo, não tem como. Aí não me programei, porque se eu soubesse que ia ter o atraso, por ter vindo, podia ter chegado.
Essa tanto falta de Toninho em alguns eventos dos Taboquinhos, como por exemplo a vinda de Armando, né? A procissão em Taritinga, programa dos Taboquinhos, como Oposição em Ação, e agora o programa José Augusto Maia, não acaba deixando espaço para de Toninho para o outro colega da banca, que é o Ernesto Maia, não?
Não, olha, eu, Romenei, graças a Deus eu não tenho ambição com nada, as minhas políticas, ela vem da vontade popular e da vontade de Deus, graças a Deus. Eu acho que o que é do homem, ninguém tira, tá certo? Desde que Deus determine. E eu acredito muito nisso, acredito no meu povo, meu trabalho prestado. Se você for pro Oscarzão e ir no último sítio do nosso município, lá no Mulungu, em todo canto eu tenho serviço prestado à nossa população, tá certo? Creche, com escola construída, com praças, com academia de cidade, com asfalto. Esse asfalto de Santa Cruz do Capibaribe, eu tenho mostrado isso, gente. Ó, a gente tinha plantado, foi construído 70% e 30% Dilma segurou um pouco os recursos. Hoje está aí, não foi tão bom ter chegado. Eu quero é que aconteça mais asfalto em Santa Cruz do Capibaribe. Ruas calçadas. Então, eu não tenho medo de eleição, eu não tenho medo, graças a Deus, a gente vive firme e com um pensamento positivo e acredito em Deus e no meu povo. Graças a Deus, eu digo isso de frente erguida, tá certo? Eu acredito em Deus primeiramente, mas depois na vontade popular, nas pessoas, nas famílias santacruzenses, nas famílias da nossa região. Eu vou uma campanha com um pezinho no chão, mas com um objetivo muito claro, que é de voltar à Assembleia Legislativa para continuar o trabalho. Eu tenho mostrado da necessidade da barragem das Porteiras, eu tenho mostrado da necessidade de uma faculdade. Eu lembro-me desses estudantes, muitas vezes na prefeitura, conversando conosco, tentando uma ajuda para os universitários, e que precisamos acabar com isso. Precisamos de ter nossa faculdade em Santa Cruz do Capibaribe, tá certo? Precisamos de ir buscar um hospital. Eu mostrei isso ao governador. Governador, está muito bonito o Mestre Vitalino, mas é em Caruaru. A gente precisa de um Mestre Vitalino aqui em Santa Cruz do Capibaribe, tá certo? Aqui na nossa região, para que eu vivo hoje mais Lucinha da Saúde. Quero mandar um abraço ao povo de Lucinha, à família, e muitas pessoas nos procuram, e eu vejo, né, o sofrimento do povo, muitas vezes com o braço quebrado, muitas vezes com a vesícula, muitas coisas que podiam ser resolvidas em Santa Cruz. Então, a minha vontade de voltar para a Assembleia não é para outra coisa, Romênio, que é trabalhar, amigo velho, para trabalhar mesmo.
9:14, agradecendo aqui a visita repentina do Toninho do Pará, desejando desejar um feliz aniversário. Qual é a data mesmo do aniversário?
8 de fevereiro. Sábado.
É sábado.
Sim. Pois é, né?
Parabéns, né? E não parece a idade.
Pois
né?
É, velho.
Tem menos cabelo branco que
eu tinha falado para as pessoas que só é 40, Thales. Mas eu que agradeço a vocês, certo? A você principalmente, tem mais a Romenique, aos dois amigos nossos, advogados, tá certo? Dizer a vocês parabéns e dizer que estão todos convidados, tá certo, minha gente? No sábado, a partir de 4 da tarde, meu amiguinho da Palestina, Fernando, todo mundo vai, você também, viu, amiga? Tá certo? Olha, se Deus quiser. Então, eu quero dizer a vocês que é um prazer imenso em poder me abraçar, dar um abraço lá na minha Vila do Pará aos meus amigos, ao meu povo, independente da política. Porque, como eu disse, eu acredito em Deus e no povo, na era da política, eu vou buscar os votos e vou voltar para a Assembleia para dar continuidade a um trabalho junto com meu grupo político, com Zé Augusto, junto com meu povo. Então, meu forte abraço, muito obrigado pelo espaço e estão todos convidados.
9:14, agradecendo ao ex-prefeito do Pará aqui, Eusébio Tales, muito obrigado hoje pela participação mais uma vez.
Agradeço o convite, Ney. Bom dia a todos e até
amanhã.
Uma próxima oportunidade.
até amanhã.
Agradecer também a todos, né, a presença do ex-prefeito Toninho do Pará, né, desejar a ele boa sorte aí nessa caminhada. Nós sabemos que ele foi um guerreiro aí, né, no nosso grupo, foi candidato a deputado, vice-prefeito, né, foi prefeito eleito, né, e tem aí uma trajetória. A história dele também não pode parar aqui, né, Toninho? Continuar, ele pretende aí mais uma vaga na Assembleia e desejar ele boa sorte nessa nova caminhada e também pelo aniversário, né? Se eu não puder estar presente, feliz aniversário para você antecipar. Agradecer também aos ouvintes, né, da Rádio Polo, que é aqui Santa Cruz e região. Agradecer a Canelima pelo convite, Rominique aqui pelo
do debate, Marante e etc. Muito obrigado.
Até amanhã.
Até amanhã, Ney.
9 horas e 16, um abraço a todos, voltaremos amanhã, sexta-feira.